Está no ar o Jornal do Senado.
Paim defende derrubada do veto à regra de reajuste das aposentadorias maiores que um salário mínimo.
Projeto de Antônio Anastasia disciplina negociação coletiva entre servidores e poder público.
Acordo que acaba com o imposto de importação sobre produtos eletrônicos é ruim para o Brasil, adverte Hélio José.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional pode derrubar o veto da presidente Dilma à lei que estendia o reajuste do salário mínimo aos aposentados e pensionistas que recebem mais de um mínimo.
É o que defende o senador Paulo Paim, que lamentou a decisão publicada hoje no Diário Oficial da União. Já o governo alega que o aumento poderia comprometer as contas da Previdência. Repórter Jorge Cardim.
O texto sancionado mantém até 2019 as atuais regras de reajuste do mínimo, que leva em conta a soma da inflação e a média do crescimento da economia. Durante o debate da medida provisória, os deputados e senadores aprovaram uma mudança que ampliava o benefício para os aposentados do INSS. Na ocasião, o líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, argumentou que a iniciativa iria comprometer as contas da Previdência.
O posicionamento do ministro da Previdência é que essa proposta, ela simplesmente inviabiliza a Previdência e inviabiliza as contas do país. Agora é evidente, só a correção, especialmente da Previdência, considerando salário mínimo, porque não há a mínima condição de se resistir, né? Isso aí quebra o país.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o veto e disse que o reajuste das aposentadorias não prejudicaria os cofres públicos. Para ele, o Congresso deveria rever a decisão do governo.
Deveria, né? Deveria, porque o Congresso não pode ter duas caras. Quando é projeto de lei, vota favorável. Quando é veto, vota contra o projeto que ele mesmo aprovou. Nesse caso, foi unanimidade. Agora, ele simplesmente, o governo veta sem conversar com ninguém. É lamentável.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, apresentou o projeto de lei fixando regras para negociação coletiva no âmbito da administração pública.
Ele explicou que a negociação coletiva já está disciplinada pela Justiça do Trabalho nos dissídios entre empregados e patrões da iniciativa privada. Só que ainda não existem regras para esse processo na esfera pública e seu projeto visa suprir essa lacuna.
Segundo Antônio Anastasia, a proposta estimula o uso da conciliação, da arbitragem e da mediação nas negociações entre servidores e poder público para solucionar conflitos trabalhistas. Ele espera que isso ajude a evitar greves ou prolongamento de greves, que tantos prejuízos causam à população.
Nessa composição, nós vamos superar os conflitos e vamos identificar aquela solução que é mais adequada para os servidores no que se refere não só à sua remuneração, mas também às condições de trabalho, à qualificação, aos meios exercidos das suas funções e também ao poder público no seu mistério fundamental de prestar o exercício do interesse coletivo e do bem geral.
Já a senadora Vanessa Graziottin destacou que nos 25 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o país reduziu em 24% o índice de mortalidade de crianças de até um ano.
Para a senadora do PCdoB do Amazonas, este e outros avanços se devem às medidas de proteção e amparo aos menores previstas no Estatuto.
Vanessa Graziottin também afirmou que o ECA prevê sim punições para jovens infratores. Por isso, é errada a afirmação de que um menor de 18 anos pode cometer qualquer crime porque não será punido.
Ela explicou que a partir dos 12 anos, o adolescente já pode ser responsabilizado por suas infrações e ser submetido a medidas socioeducativas.
A lei que prevê a punição existe. Resta ser cumprido o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê 6 medidas educativas: a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semiliberdade e a internação. Ou seja, diminuir a maioridade penal serve apenas a um objetivo. O adolescente passa a ter a penalidade que tem qualquer adulto. Vai preso.
As despesas com cargos comissionados serão limitadas ao máximo de 10% dos recursos destinados ao pagamento de pessoal, se virar lei projeto que está em exame no Senado.
Autor da proposta, o senador Lazier Martins reclama que a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não tem um dispositivo que controle os gastos com os comissionados. Repórter Herbert Madeira.
Para o autor, senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, falta definição na lei de uma porcentagem máxima de despesa para esse fim. Segundo ele, há um descontrole em diversos setores e níveis na remuneração desses cargos. O senador informa que, atualmente, existem por volta de 22 mil cargos de confiança na União. Além de estarem sendo criados em grande quantidade, esses postos deveriam ser atribuídos à direção, chefia e assessoramento de acordo com a Constituição Federal. Lazier Martins enfatiza que existe corporativismo e pessoas comprometidas nessas áreas, mas é preciso disciplinar os gastos públicos.
Tem cargo e comissão demais na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, em toda parte. Nessa época de pregação de uma maior contenção do dinheiro público, nós podemos fazer uma participação maior através do emprego, naquilo que a opinião pública já caracterizou como carguismo. Vai ser uma discussão dura de fazer, mas nós temos que começar isso há muito tempo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como a proposta de Lazier Martins, que limita os gastos com o pagamento de cargos comissionados no poder público. Participe pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
A Subcomissão Permanente de Mineração deve antecipar, nesse segundo semestre, algumas discussões que em breve chegarão ao Senado, como a do novo Código para o Setor.
A informação é do presidente da subcomissão, senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás. O projeto do novo código prevê, por exemplo, aumento do valor que as mineradoras pagam como compensação pela exploração de minérios.
A criação dessa comissão, ela tem como finalidade a gente fazer os debates que envolvem o setor minerário. E a gente tem aí o marco regulatório passando para a Câmara agora. Isso é um debate grande, é um setor que representa muito pelo nosso PIB. Então essa subcomissão permanente, na verdade, é para a gente antecipar os trabalhos.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia quer debater a situação da indústria de eletrônicos do Brasil ainda em agosto.
A intenção é avaliar o impacto do acordo patrocinado pela Organização Mundial do Comércio, que prevê o fim das tarifas de importação de mais de 200 produtos eletrônicos nas transações entre 80 países. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
O senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, explicou que as condições do acordo prejudicam a indústria nacional, mas o Brasil precisa encontrar soluções para garantir a competitividade dos produtos eletrônicos produzidos no país.
Se o Brasil aderisse a esse acordo, aí a situação ia se agravar mais ainda. Então a gente precisa dialogar de forma mais tranquila. Eu vou também convidar a CNI, a Federação Nacional da Indústria, para essa audiência pública, para a gente ver saídas que sejam aceitáveis para tanto a nossa indústria quanto também para o nosso consumidor.
Os produtos beneficiados pela redução vão desde videogames até cabos semicondutores. O Comércio Mundial de Produtos de Tecnologia da Informação movimenta US$ 4 trilhões ao ano. Com a assinatura do acordo, os países participantes abrem mão de recolher US$ 1 trilhão em impostos. Os países mais importantes do mercado mundial da tecnologia da informação, como Estados Unidos, China e Coreia do Sul, estão entre os signatários do tratado. Faz 18 anos que a OMC negocia as condições para fechar esse acordo, batizado de Tratado Internacional da Tecnologia da Informação.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.